Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar.
Olá, sou Nilceia Parisi. Faço parte do time de jornalistas voluntárias do podcast Missionando, da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Hoje, na série Gente que Faz, o episódio União de Mocidade Presbiteriana Nacional. Nossa conversa será muito boa, enriquecedora. Quem está aqui comigo? A jovem Bruna, de Recife, Pernambuco, 28 anos, envolvida com missões desde a sua adolescência. E hoje é a secretária de Evangelismo e Missões na Confederação Nacional de Mocidade, CNM. Seja bem-vinda, Bruna.
Muito obrigada, Nicea. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada, ver aí a sua carinha e ouvir a sua voz e também, mais do que isso, o seu compartilhar. Já, já conversaremos. Quem também está aqui é Taila Marques da Silva, atualmente em São José dos Pinhais, no Paraná. É uma jovem de 30 anos, atual secretária de Missões da Sinodal de Mocidade de Curitiba, no Paraná. Também seja muito bem-vinda, Taila.
Olá, muito obrigada. Prazer estar aqui com você, Nicea e Bruna.
Querida, olha que bom ver a carinha de vocês, jovens, saber dos nossos jovens da mocidade da Igreja Presbiteriana espalhada por todo o Brasil. Bora lá, vamos fazer algumas perguntas para que o nosso ouvinte saiba do que está acontecendo com relação a missões transculturais através da União de Mocidade Presbiteriana Nacional. Bruna, a Confederação Nacional de Mocidade, a CNM, tem um projeto de apoio aos nossos missionários aqui da APMT, o Adote um Missionário. Fale um pouco como é que ele funciona.
Esse projeto começou em 2019 e o objetivo dele é formar o jovem dos missionários. Então a gente trabalha em duas frentes, assim. A primeira, a gente incentiva e divulga que o jovem se aproxime do missionário apoiado pela sua igreja local. Todas as igrejas presbiterianas têm esse contato, né? Têm esse apoio a missionários. E muitas vezes é só um nome no boletim. A gente vê, mas não sabe quem é. Mas eles são membros da nossa igreja. Então, o nosso objetivo com esse projeto é que o jovem vá atrás de saber quem é, se envolva, tenha uma relação de amizade membro da sua igreja que está longe, né? Que está plantando outra igreja. Se envolva, saiba de suas dores, saiba quais são as lutas e tenha um relacionamento de igreja com esses missionários. E o nosso outro, a nossa outra frente aqui é muito mais envolvida com a PMT. A gente convida as confederações sinodais a trabalharem nisso com a gente. Então, a gente convida elas a adotarem missionários da APMT. A gente faz essa distribuição. Cada sinodal, hoje, ela apoia entre 2 e 3 missionários da APMT. No início, em 2019, era 1 a 2. Assim, algumas sinodais apoiavam 2 missionários. Mas nesses 4 anos, graças a Deus, assim, a APMT cresceu tanto que cada sinodal tem apoiado 3 assim, missionários na nossa divisão. Isso tem sido uma alegria para a gente, assim, como nacional, ver esse crescimento, né? Como tem aumentado o número de missionários ativos pela APMT.
Olha, eu imagino mesmo, porque quanto mais missionários, né, mais homens e mulheres se disponham ao ministério, a colocar a mão no arado, os nossos jovens também terem conhecimento desse trabalho e apoiá-los. E como você disse, conhecer quem são essas pessoas da Igreja Presbiteriana que estão na Seara. Obrigada aí por essa informação. A gente está num papo bom aí, e a Taila também está aqui conosco e eu quero perguntar aqui. Taila, compartilhe que tipo de atividade, porque a Bruna mencionou aí a Sinodal, né? Que tipo de atividade as sinodais podem fazer junto ao missionário ou para o missionário? Ela já deu uma pincelada aí um pouquinho, não é, Taila?
É isso mesmo, né? Quando a Nacional divide, chega para nós na Sinodal quem são os missionários que vão estar aos nossos cuidados. E aí eu acho que o primeiro, a função, né, assim, da atividade dentro da Sinodal vai ser cuidar e se aproximar e criar vínculo com esse missionário. Saber quem ele é, o que ele faz, onde ele está, como que tem sido o projeto dele, né, de missões nesse campo. E aí o primeiro contato, a gente busca conversar com ele. Então a gente manda um e-mail, descobre um telefone, e aos poucos a gente vai descobrindo qual que é a melhor forma de comunicação. E aí, a partir que a Sinodal faz isso, a ideia é que ela reparta e multiplique isso nos outros níveis da UMP, na federação, na UMP local. Então, a Sinodal é esse representante para trazer este missionário da cara, voz, cor, para ele dentro das UMPs. E aí isso pode ser feito de diversas formas práticas, né, nessa manutenção do vínculo. Acho que algo que fortalece muito a relação é orar, né? Quando a gente ora por alguém e a gente sabe os pedidos de oração, motivos de agradecimento, a gente se torna muito mais próximo desse irmão. Mesmo que distante, ele fica aqui do nosso ladinho. E aí, assim, através das tecnologias, por exemplo, fazer uma live com ele, troca de vídeo, troca de mensagem.
Legal.
Já fiz isso algumas vezes, assim, é muito bacana, porque isso fica como conteúdo, assim. Então, a Sinodal sempre tem um canal de comunicação mais prático, uma rede social, que a gente pode fazer uma live, compartilhar um vídeo, compartilhar os informes. E uma outra e importante função também é ofertar para esse missionário. À medida que a gente já o conhece, sabe o que ele faz, sabe as necessidades, a gente consegue se organizar e a gente vai passando isso também por escalas dentro da UMP. Incentiva a federação doar, incentiva a UMP doar.
Taila, eu ouvindo aqui você falar sobre os missionários, o como envolver a mocidade, como é importante eles terem ciência, consciência do contexto do missionário. Você mencionou sobre oferta, não é? De ajudá-lo na sua necessidade do dia a dia. A gente acha aquela coisa tão bonita, né? Mandamos o missionário para o campo, oramos por ele, mas de alguma forma efetiva, fazer a mocidade se envolver com esse missionário. Eu quero perguntar aqui para a Bruna. Bruna, você tem uma ideia aí no forno, sendo estruturada, que é a conexão missionária? Porque eu sei que os jovens, a APMT, todos têm aí projetos, né? Tem muitas ideias, tem muita coisa na mente e no coração, e em particular, conexão missionária em parceria com a APMT. Fala um pouquinho sobre conexão missionária, Bruna.
Esse projeto ele já está ativo, então quem quiser participar pode. A gente está reestruturando para que ele fique mais fácil, assim, que ele seja ainda mais aplicado. A ideia dele é conectar o jovem com o missionário que está no campo. Então, se você quer fazer uma viagem a um campo transcultural, você pode ir visitar um missionário da APMT. Essa é a nossa ideia. A gente pode ir como um missionário voluntário, você sozinho, e aí pode desenvolver projeto de 3 meses a 1 ano. Para isso, o projeto precisa ser aprovado pela APMT. E aí você vai lá usar os seus dons no campo missionário. São dons diversos. Ensinar informática, pode ser, pode ter muitas coisas. Cuidar dos filhos de missionário durante esses 1 ano que você está lá, é como você pode ir só. Mas você também pode ir em grupo. E aí você fica de 1 semana até 1 mês no campo, também desenvolvendo atividades pontuais, como se fosse uma viagem missionária, mas no campo transcultural. Esse projeto está ativo, você escreve seu projeto, envia para a gente, pode enviar para o meu e-mail, pode entrar em contato com a APMT e falar com o missionário que você quer ir. Mas tem outras formas também, que eu queria muito que isso fosse mais divulgado, já tenho falado para os jovens, que é ir para o campo missionário. Você já, quando a gente está no Conexão, no Adote Missionário, por exemplo, às vezes você já tem uma relação íntima, assim, de amizade com o missionário, e você está indo de férias para algum país transcultural, você pode, olha, vamos tomar um café, vamos se conhecer pessoalmente. Isso é uma possibilidade, assim, sabe? Uma coisa que dá para fazer. E, além disso, a APMT tem as viagens de curto prazo que pode você pode se inscrever pelo site. Você tem muitas formas de ir ao campo missionário, conhecer o missionário pessoalmente, conhecer o trabalho na prática. E esse é o nosso objetivo com esse projeto, é divulgar as formas como o jovem pode ir ao campo.
Você conhece as ferramentas e recursos que a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais disponibiliza para a sua igreja? No nosso site, na aba Recursos, você encontra material exclusivo para download, como quadro de missionários, nossa logo, documentos e materiais ilustrados para trabalhar missões com as crianças, seja na EBD ou mesmo em casa. É só clicar e baixar. E tem mais! Você também pode se informar sobre o curso de mobilizadores para missões que a APMT oferece e sobre a RAM, a Rede de Apoio Missionário, uma equipe dedicada a colocar você em contato com os missionários da agência. Sua igreja pode se cadastrar para recebê-los quando estiverem no Brasil. Com tudo isso, não precisa mais procurar recursos por aí. Você pode ir direto na fonte. Acesse agora mesmo apmt.org.br e conheça a aba Recursos.
Taila, a União de Mocidade Presbiteriana, ela também promove o projeto Missionário de Férias, né? A Bruna mencionou aí o Conexão, que também pode virar aí um tempo de férias. O Conexão, a Bruna chegou a falar até de um ano que o jovem pode passar lá junto com o missionário, vivenciando o dia a dia mesmo dele, com as crianças, ou ele sozinho, enfim. Fala, Taila, sobre o projeto Missionário de Férias, por favor.
O PMF é essa imersão no campo. Então, a Nacional organiza, mas jovens de todo o Brasil podem se inscrever para participar. Então, dentro do PMF, vão ser feitas várias atividades de necessidade daquele campo, junto e planejada com o missionário do campo. O jovem vai pronto para servir em diversas frentes. Ele pode fazer reforma, são muitas atividades de evangelismo, de fato. É o missionário, ele está num campo, às vezes ele tem pouco apoio, está no momento de uma necessidade específica de trabalho e chegam 50 novos jovens para fazer esse trabalho junto com ele durante uma semana. Até se pudesse compartilhar uma experiência, a gente teve o PMF de 2020, ele foi na missão Kaiowá, na aldeia de Taquaperi, no interior do Mato Grosso do Sul. E lá a gente passou uma semana com o missionário Jorge, com a sua esposa Bia, com seus filhos. E foi uma semana de intenso trabalho. Então, o PMF, os jovens organizam todo o trabalho. Eles levam material, a gente faz o próprio almoço, a gente dorme no ambiente ali da missão, dentro de uma sala, de um espaço que tiver.
Taila, você dormiu na rede?
Ai, não tive essa experiência.
Não.
Não, foi só colchão de ar mesmo dessa vez.
Ah, tá. E aí você bem próximo da família, do missionário, o casal e as crianças. E aí no ano de 2020 você vivenciou essa experiência de se sentir missionária no campo, foi assim?
Sim, com certeza. Eu e mais 40 jovens, assim, de todo o Brasil. Então, a gente faz uma amizade entre nós e uma amizade muito boa com o missionário. Assim, até hoje, a gente acompanha a família, a gente recebe informativo de notícias e a gente sabe quem ele é. A gente passou uma semana trabalhando, comendo com ele, dormindo com eles, assim, o filho dele que cresceu. E é muito, muito bom ver isso.
Legal.
E na semana prática, acaba que é um investimento de trabalho, assim, a gente fez EBF com as crianças do campo, isso aproximou as famílias, doação de roupa, oficinas de saúde mental, visita na casa dos irmãos que já eram da igreja, reuniões de oração. Então é uma escala, um cronograma assim, que o dia inteiro é de trabalho, atividades, mas é renovador também ao mesmo
tempo. Uau, imagino que experiência foi essa. E moçada, né? A gente está num tempo tão, tão importante de investirmos na vida do jovem e essas experiências aí com projeto missionário de férias ou conexão missionária. Bruna, você quer contar aí rapidinho alguma experiência missionária, você envolvida aí no campo? Fala para a gente, Bruna.
Perguntou para a Taila se ela dormiu em rede, e uma vez eu dormi numa aldeia indígena. Foi muito intensa. Foram 3 dias, mas pareceu muito mais que uma semana.
Que lugar foi esse? Onde foi, Bruna? Maranhão.
nos missionários da nossa igreja que trabalham lá.
Foi um projeto de férias. Quantos dias vocês ficaram lá?
Foi um projeto de férias da nossa igreja. Isso é uma coisa que a gente, que eu ia falar. O PMF, a Nacional de MP, organiza uma vez por ano para ensinar os jovens a organizarem projetos missionários na sua própria igreja.
Legal.
Então, nós fomos visitar esse casal de missionários da minha igreja, foram enviados lá para o Maranhão, eles trabalham com tribo indígena. E a gente passou 3 dias na aldeia. A gente passou 3 dias na aldeia e dois dias na igreja que apoia eles lá. Foi um tempo assim muito enriquecedor culturalmente, assim, entender qual é o trabalho do missionário lá na aldeia. A gente escuta muito dos não-crentes, né? Que os crentes vão lá destruir a cultura e mudar a religião. Mas é o contrário. Uhum. São os missionários que têm um trabalho de incentivar a língua, de escrever, de ensinar a falar português, para que eles não sejam tão passados a perna na cidade, assim, eles fazem muito empréstimo no nome do indígena e fica com a parte do dinheiro, sabe? É um trabalho de cuidado e de preservação da aldeia que os missionários fazem, além do evangelismo, né? De ensinar quem Cristo é, que é a maior esperança que eles podem ter. Foi muito bom esse tempo lá. E todo mundo que
Bruna,
puder...
Eu aqui pensando exatamente nisso, né? O quanto o missionário deve sofrer, inclusive, com acusações, com contextos que as pessoas não entendem, desconhecem qual é a verdadeira intenção, né? É claro que ele vai lá para falar da graça de Deus, falar da salvação que há em Jesus Cristo, mas nesse respeito, quanto à aldeia, quanto o contexto que vive aquele lugar, aquela sociedade onde ele está inserido. Né? Então, como é importante, inclusive, os jovens e a igreja ter ciência disso para ajudá-lo, estimulá-lo, orar por ele, orar com ele. E nessa visita, como você colocou, viram como ele sofre na pele mesmo, e até essa coisa do preconceito, de coisas, dificuldades que ele passa no campo, né? Então, que bom ouvir você. Olha, ouvir você e a Bruna, puxa, isso aqui dá um papo assim de muitas horas, muito gostoso. Aliás, podcast a gente não vê o rostinho, mas aqui nessa gravação eu estou conseguindo ver vocês. Mas só de ouvi-las, e quem nos ouvir, eu creio que há de ser desafiado a conhecer mais e melhor todos esses projetos que são da PMT e os que não são, que os nossos jovens estão inseridos e que pode ser uma grande parceria, uma parceria bonita da União de Mocidade Presbiteriana com a PMT. E você chegou a mencionar, Taila, sobre a missão Kaiowá. Então, quanta gente de Deus, gente séria, fazendo um trabalho bonito para a glória de Deus. Para a gente fechar aqui, eu quero muito que Bruna e Taila deixem aí um convite especial para o jovem que estiver nos ouvindo, para a liderança desse jovem. Pode ser que seja um jovem que nem é líder, é um sócio, é um integrante da igreja. Aliás, não só o jovem, né? Os pastores, líderes das sociedades que estimulem esse jovem a participar. Taila, faça esse convite e deixe a rede social, por favor. Depois a Bruna também.
Bom, acho que assim, o convite para o líder é se aproxime desse jovem. Deixe ele caminhar com você, seja um exemplo. Capacite ele biblicamente sobre o lugar da missão na vida do crente. Né? Que ele possa saber e sentir isso, que é um chamado para todos, e é um chamado para ele como jovem. Você como líder é um exemplo que pode capacitar ele diante à luz da palavra de Deus. E para o jovem, esteja aberto, assim, esteja aberto às experiências que Deus quer usar, a sua vocação aqui, onde você estiver, e também no campo. Esteja aberto para se relacionar com os missionários, para conhecer novas histórias, experiências, porque é um canal de bênção, de crescimento, quando a gente ouve o nosso irmão sendo instrumento de Deus. Isso nos motiva, nos inspira. Então, esteja aberto a se relacionar com os missionários.
Onde a liderança apoia e se envolve com o jovem, o trabalho da UMP vai muito fluido, vai muito natural. E eu queria chamar o jovem a obedecer o que Jesus mandou, né? Que a gente vai e faça discípulo. E o convite é, se você não sabe como fazer isso, pode entrar na nossa rede social, o MP Oficial, e no nosso site, Nossos projetos estão lá escritos e detalhados para você pegar e aplicar. A gente escreve para que você tenha um caminho onde começar. Você pega, adapta, você muda, mas você tem aonde começar. E está lá à sua disposição. Pode falar comigo também, meu contato está lá no site da UMP. E além disso, se você se sente despreparado, a IPB tem o CTA, que é o Centro de Treinamento, no site oficial, e tem muito treinamento sobre evangelismo gratuitamente. É só você entrar e assistir as aulas.
Uau! Tem dica e tem muito mais. Eu quero fechar esse nosso tempo mencionando a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Obrigada, Taila, obrigada, Bruna, por esse papo tão enriquecedor. Estou aqui me sentindo mamãe, vovó, irmã em Cristo, da sociedade. Que privilégio fazermos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui estamos no podcast Missionando. Sou Nilceia Parisi, na série Gente que Faz, episódio UMP Nacional. Fico por aqui. Até o próximo.
E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da ATMT. Produção e locução de Jussia Heredes, Lucila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição, Patrícia de Oliveira.